Diz assim o Senhor, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai, eu oro mais uma vez em nome de Jesus, meu Senhor, crendo, Senhor, na Tua presença sobrenatural neste lugar, Senhor. E rogo a Ti que o Teu Espírito maravilhoso, Senhor, Pai, nos unja, Senhor. Derrama óleos sobre, Senhor, a Tua igreja agora, Senhor. Derrama óleos sobre a minha cabeça. Toca nos meus lábios, Senhor, no meu coração, na minha mente, Senhor. Que a minha mente e o meu coração estejam agora completamente cativos ao Teu Espírito Santo, Senhor. Para que a tua igreja seja edificada agora pela tua palavra, meu Senhor. Rei da glória, estabelece agora o teu poder neste lugar, Senhor. Fala conosco, Filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, estabelece agora a tua glória neste lugar. Deus seja glorificado, seja exaltado para todo sempre neste lugar. Aleluia, diga graças a Deus. Você ouviu a peça, né? Você tem que ser grato a Deus, né? Por tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida. Irmãos amados, lemos aqui um texto que é a essência dos evangelhos, eu penso, né? Os evangelhos, o próprio nome diz, evangelho vem do grego evangelion, que significa boas novas. E nós sabemos que Jesus Cristo veio proclamar boas novas, anunciar as boas novas de Deus. O povo de Israel aguardava um homem, o Messias, ou o Cristo, né? Messias e Cristo significa a mesma coisa, significa ungido de Deus. E nós, né, imaginamos e pensamos, né, como o povo de Israel, né, se identificava com o Messias, o prometido de Deus, e não entendia, né? O presbítero Cristiano aqui citou, né, um texto bíblico ali, dito pelo profeta Isaías, escrito 700 anos antes de Jesus nascer, né, relatava com fidelidade aquilo que aconteceria 700 anos depois, nascimento de Cristo, através de uma virgem. O sobrenatural começava aí, o impossível começava aí a acontecer, o nascimento do Messias de forma sobrenatural. E o povo de Israel queria um homem guerreiro, um matador como Davi, um homem, né, que tinha ali a unção de Deus sobre a sua vida, mas ao mesmo tempo era um homem guerreiro, porque o povo de Israel necessitava ser liberto do povo romano. O Império Romano era um império conquistador, como ali na época dos reis de Israel, o Império Babilônico era um império conquistador, e todos foram caindo, o Império Romano também caiu, e o povo de Israel necessitava de um libertador. O povo de Israel necessitava, né, de um homem que pudesse libertá-los ali daquele império maldito, o Império Romano, que estabelecia um jugo terrível sobre a nação de Deus. E o Messias veio. O Messias veio para libertar verdadeiramente o povo. O Messias veio, foi enviado por Deus para fazer a grande obra prometida por Deus durante milhares e milhares de anos. Desde a queda do homem, Deus já profetizou a vinda do Messias. E Jesus veio para fazer cumprir a palavra de Deus. Não como o homem imaginava, não como o povo de Israel desejava, mas veio fazer cumprir o poder maravilhoso de Deus para trazer o quê? Salvação. para trazer restituição do homem a Deus. O povo de Israel queria um libertador que os libertasse ali do jugo do Império Romano. Mas Deus tinha planos muito maiores, Deus tinha planos muito mais excelentes que o povo de Israel, os sacerdotes não imaginavam, que era religar o homem a ele, que era fazer com que o homem tivesse novamente comunhão com ele e tirasse do jugo das costas do homem não a escravidão ao Império Romano, mas a escravidão do pecado, que gerava toda a sorte de malignidades ali no meio do povo de Israel. Porque se Deus viesse e libertasse o povo, como já tinha feito inúmeras vezes no passado, ainda assim existiria um jugo atrás do outro, um jugo atrás do outro, e o povo jamais seria livre, porque o pecado sempre estaria agindo no meio do povo, e o pecado agindo no meio do povo gera maldição, e gerando maldição gera o cativeiro maldito. E Deus veio fazer uma obra definitiva, não só para libertar o povo do cativeiro romano, mas para libertar o povo daquilo que gerava todo o tipo de cativeiros, que era o pecado. E o pecado, você sabe muito bem, é algo abominável a Deus. Você sabe muito bem que por causa de uma desobediência, o homem foi expulso da presença de Deus. Quando comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você precisa entender que o pecado ainda continua afastando o povo de Deus. Você precisa entender que o pecado ainda continua gerando cativeiros e cativeiros e cativeiros e cativeiros sobre o povo que se diz de Deus, como o povo de Israel se dizia de Deus e não conheciam Deus e não entendiam de Deus coisa nenhuma. Tanto é que os sacerdotes que dirigiam espiritualmente o povo de Israel eram muito parecidos com os políticos de hoje e com alguns pastores dos dias de hoje. Só estavam interessados no seu bem-estar, na autoridade que tinham. Tinham medo de perder o lugar aonde eles estavam, ao ponto de subornarem os soldados que viram ali a pedra sendo tirada do túmulo, viram os anjos de Deus visitando Jesus, e Jesus ali ressurreto, e foram subornados pelos sacerdotes para mentirem, dizendo que os discípulos de Jesus foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Eles não estavam interessados, né, na glória de Deus, em se arrepender e falar, não, ele era o Messias mesmo, porque isso que aconteceu foi tremendo, é impossível acontecer para o homem. Não, preferiram subornar, pagar, para que os soldados mentissem daquilo que tinha acontecido. Quando foram prender Jesus, os sacerdotes, os líderes religiosos, aqueles que deveriam ensinar a fé e a verdadeira palavra de Deus, ensinaram ali, né, coisas terríveis ao povo de Israel, fazendo coisas terríveis, uma atrás da outra. Em primeiro lugar, resolveram matar Jesus e disseram, quando tomaram essa decisão, vamos fazer isso porque senão virão os romanos e nos tirarão dos nossos lugares. Interesses pessoais, sem se importar com os sinais e com as palavras que o Filho de Deus fazia, sem se importar com os sinais maravilhosos que Nicodemos, um dos sacerdotes, observou em Jesus e depois foi escondido conversar com ele, falando assim, Senhor, nós sabemos que só um homem que vem de Deus poderia fazer os sinais que o Senhor faz, que o mestre, chamou ele de mestre, faz. Mas muitas pessoas, irmãos, ainda continuam tendo seus interesses pessoais como aquilo que é maior em relação a Deus. Muitas pessoas ainda estão abdicando do Filho de Deus e não reconhecendo os sinais de Deus que estão ao nosso redor e desejando cada vez mais os seus interesses pessoais. Não existem momentos de meditação bíblica, não existem momentos de oração, não existem momentos de busca de Deus, da unção de Deus, dos dons espirituais de Deus. As igrejas, elas estão cada vez mais frias espiritualmente, sem dons espirituais, por conta do materialismo e da escolha das pessoas em relação a Deus. As pessoas estão escolhendo os seus interesses pessoais, em detrimento daquilo que é Deus, daquilo que é Jesus, em detrimento daquilo que é o Senhor, da grandeza do nosso Deus. E as escolhas sempre gerarão consequências. Eu sempre falo para os membros desta igreja, para os obreiros desta igreja, que nós devemos escolher todos os dias por Cristo. A nossa escolha é diária por Cristo. A nossa escolha deve ser diária, em pecar ou não pecar, obedecer ou não obedecer, em honrar a Deus ou não honrar a Deus. As nossas escolhas são diárias, e todas as vezes que as pessoas escolhem errado, vem o resultado das suas escolhas. E hoje nós podemos observar grandes distanciamentos entre, né, aqueles que servem e não servem a Deus por conta daquilo que verdadeiramente é a palavra do Senhor. Nós vemos pessoas que cada vez mais são cheias do Espírito Santo de Deus. E nós vemos cada vez mais pessoas também, aliás, vemos pessoas cada vez mais se aprofundando no abismo do inferno, no abismo das trevas, porque, conforme disse Jesus, escolheram as trevas à luz. Foi uma opção. Eles escolheram as trevas à luz. Como disse a palavra, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu olho muitas vezes para as questões que estão ao meu redor. Eu oro muitas vezes para as igrejas, porque a gente se relaciona não só com pessoas dessa igreja, mas é impressionante como Deus manda pessoas. Estava conversando com a Rosana hoje a respeito de umas pessoas que são nossas vizinhas, que são testemunhas de Jeová. E como, irmãos amados, nós nos apercebemos, né, de como falta comunhão com Deus. Cada vez mais as pessoas estão distantes de Deus, cada vez mais as pessoas estão ouvindo menos Deus, cada vez mais as pessoas estão não sentindo Deus. Isso é terrível, porque Deus não preparou o povo dele para isso, muito pelo contrário, Deus preparou o povo dele para que tenhamos comunhão com ele, para que ouçamos a voz dele de forma muito fácil, de forma muito simples. Durante as nossas orações, nós devemos ouvir a voz de Deus, e hoje é muito complicado isso. As pessoas não têm mais, né, esse talento, esse dom, e a culpa não é de Deus que mudou, a culpa é do homem. Está cada vez mais se distanciando das coisas santas, das coisas que são de Deus. Hoje estava orando em casa, né? A Mariana até passou ali no meu quarto uma hora. Cadê a Mariana? Está aí? Ela foi para lá? Ela passou uma hora assim, eu estava olhando assim para fora, sentado na minha cama, que eu costumo meditar na Bíblia e orar no meu quarto. E aí ela entrou lá para pegar alguma coisa, eu estava olhando assim, estava meditando nas coisas são de Deus. Ela olhou para mim assim, o que é? Estava pensando na vida aí, né? Falei muito mais do que na vida. E nós, irmãos, temos que nos separar para Deus. Nós temos que nos separar para o Senhor. Porque é dessa forma que nós vamos agradar a Deus. Porque a obra que Jesus fez, irmão, não foi qualquer coisa. O Filho de Deus deixou a sua glória, a glória majestosa que ele já tinha desde a criação do mundo. Ele deixou essa glória para vir à terra. Nasceu como homem, teve que crescer, né? Passou longos anos, né, fazendo cumprir sobre a sua vida os desígnios de Deus, como um bebê que nasce, que tem que crescer. Jesus não nasceu grande, ele nasceu bebê. Depois ele foi ali rejeitado, ele foi chicoteado, ele foi, levou tapas na cara, levou cusparadas na cara, e teve ali uma morte que era uma vergonha segundo a lei de Moisés. A morte de Jesus era uma vergonha para quem ali morresse na cruz, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito. O Rei da Glória, O rei da glória se fez maldito por tua causa. O rei da glória, né, se sujeitou a sofrer neste mundo por tua causa. O rei da glória se fez maldito para cravar na cruz as nossas maldições, porque quando o homem pecou, Deus amaldiçoou o homem. Quando Adão e Eva pecaram, Deus amaldiçoou o homem e disse: maldita é a terra por tua causa. E a grande maldição que veio sobre o homem, além do sofrimento diário que nós temos nesse mundo, é o distanciamento de Deus e a falta de comunhão com Deus. Essa foi a grande maldição do homem. Foi expulso da presença de Deus. E Deus foi tão rígido que mandou colocar guardas na porta ali do paraíso, do jardim do Éden, para que o homem não pudesse voltar por conta de uma desobediência. E Jesus cravou na cruz essa maldição, tirou do homem a condenação da separação de Deus. Jesus Cristo tirou do homem a sina de malditos que nós tínhamos. E nós devemos olhar para a cruz e compreender a grande obra que Jesus fez, e entender também, irmãos amados, que quando nós escolhemos as trevas, nós estamos rejeitando o Filho de Deus. Como aqueles sacerdotes rejeitaram, como o povo de Israel rejeitou ali o Filho de Deus. Todas as vezes que você desobedece a Deus, todas as vezes que você se distancia de Deus, que você não honra a Deus, você está escolhendo as trevas. Você está escolhendo as trevas. Eu sempre digo, irmãos amados, que não existe meio termo. As pessoas às vezes se assustam com o que eu falo, mas entenda que é a verdade. Não existe meio termo. Ou você está servindo a Deus, ou você está servindo o diabo. Ou você está servindo a Deus, ou você está servindo o diabo. Não tem o meio termo. Ah, Senhor, eu não estou servindo nem Ele, nem o Senhor. Não. Todas as vezes que nós deixamos de fazer a vontade de Deus, nós estamos fazendo a vontade do diabo. Você compreende isso? Que você deixou de fazer a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do diabo? Você compreende isso? Ou você está iludido, com seus ouvidos tapados, com seus olhos cegos, para não ver e ouvir a verdade de Deus? E todos aqueles que servem o diabo têm um lugar reservado ao lado dele, de forma definitiva, muito em breve, que é o inferno, que é o lago de fogo e enxofre. Às vezes eu fico pensando, Jesus falou assim, que a porta é estreita e o caminho é estreito que leva à salvação. E largo é o caminho que leva à perdição. Jesus disse isso. O caminho é estreito e a porta é muito estreita. Jesus disse, né, que certa vez aos seus discípulos, dando uma parábola de 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes, mas 10 virgens, todas virgens, e que estavam à procura do noivo. Todas à procura do noivo. 10 virgens supostamente preparadas para o noivo. E as 10 à procura do noivo. Só que 10 eram prudentes, aliás, 5 prudentes e 5 imprudentes. E as 5 prudentes, para remirmos o tempo aqui, se achegaram até a presença do seu Senhor e foram recebidas pelo Senhor. E as 5 imprudentes chegaram atrasadas e bateram na porta. Bateram na porta, dizendo assim: Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor olhou para elas e disse assim: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. As pessoas estão achando que a salvação é balela. As pessoas estão achando que a salvação é algo que se conquista simplesmente por não matar, roubar. E nós cremos que a salvação vem se nós amarmos o Filho de Deus, conforme o Senhor Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou que nós somos dignos dele, ou seja, merecemos ele, se nós o amarmos e se nós o obedecermos. Porque ele disse assim: aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. E se você não segue os mandamentos de Jesus Cristo, o Filho de Deus, você não o ama. E se você não o ama, você não é digno dele. Você não é digno do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Rei da Glória que desceu ao mundo para cravar na cruz os nossos pecados e as nossas maldições. Eu sempre falo assim, né, irmãos? Para abrir os olhos da igreja mesmo, a Bíblia fala assim, eu gostaria até, não vamos afixar esse versículo bíblico, porque tem muitos outros que nós poderíamos afixar. Mas a Bíblia diz assim, Jesus falou assim: aquele que ama mais pai, mãe, filhos e irmãos do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais pai, mãe, filhos e irmãos do que a mim, não é digno de mim. Como tem sido a tua vida? Jesus falou isso. Mas às vezes eu penso que as pessoas estão apagando esse versículo. Estão lá. Esse versículo não. Estão o quê? Menosprezando a palavra de Deus. E menosprezando um versículo que será motivo de levar milhões e milhões de pessoas para o inferno. Milhões e milhões de pessoas para o inferno. Sabe por quê? Porque se você não ama a Deus, você não consegue honrá-lo. Se você não ama a Deus, você não consegue vencer os seus sentimentos, os seus desejos, para viver os sentimentos e desejos de Deus. Você não consegue. Quem não ama a Deus não consegue ser fiel a Deus. Quem não ama a Deus não consegue fazer as mínimas coisas que Jesus disse, as mínimas coisas que Deus disse. Quem não ama a Deus não consegue ser dizimista. Quem não ama a Deus não consegue ler a Bíblia. Quem não ama a Deus não consegue orar direito. Quem não ama a Deus não consegue vir à igreja direito. Quem não ama a Deus não consegue praticar essas coisas, porque não tem no seu coração um verdadeiro sentimento pelo Senhor, que é maior do que qualquer sentimento que nós temos neste mundo, que é maior do que qualquer sentimento que nós devemos ter neste mundo, né? Esse nome aqui não está aqui por qualquer motivo. Esse nome está aqui porque Ele é o Senhor. E se Ele é o Senhor, Ele comanda, Ele fala e nós obedecemos. E se nós obedecemos, nós somos fiéis. Se nós não obedecemos, não somos fiéis. Ele é o Senhor e nós os servos. Então, vamos ser servos. Vamos obedecer ao Filho de Deus e colocar o Senhor no devido lugar que Ele tem que estar na nossa vida. Número um é o Senhor na nossa vida. E você entenda que se você não estiver fazendo isso, está errada, a sua vida está errada. Você está perdendo e perdendo muito. Você está perdendo muito. Eu gosto muito desse versículo bíblico que nós lemos aqui, o primeiro versículo. Tanto é que nós o falamos, o repetimos esse versículo em toda a nossa Santa Ceia, quando vamos consagrar o pão, aonde o Senhor fala: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Certa vez o povo de Israel pecou, e pecou de forma explícita. E Deus mandou serpentes, e a Bíblia chama de serpentes abrasadoras. E a serpente picava, e depois de alguns minutos a pessoa morria. E começou a vir muitas serpentes, e o povo foi muito dizimado, Milhares de pessoas morreram por conta disso. Porque o Senhor enviou serpentes abrasadoras por causa do pecado do povo. E aí o povo pediu para Moisés orar a Deus, porque eles sabiam que eles tinham pecado, e pedindo a Moisés que orasse ao Senhor e pedisse a ele que livrasse eles daquela maldição. E Moisés orou ao Senhor e Deus ordenou a Moisés, falou: Moisés, faz uma serpente de bronze. Desenha uma serpente de bronze e põe essa serpente numa haste e pendura e coloca essa serpente no alto, né? No alto, né? No meio do arraial do povo, e todo aquele que for picado pelas serpentes abrasadoras, que olhar para a serpente de bronze, será curado. Aí você fala assim: puxa vida, o que, que isso tem a ver com Cristo? Isso já era uma grande profecia de Deus em relação a Cristo. Porque Deus não tirou as cobras, mas Deus deu o livramento para as cobras. Deus não tirou o teu inimigo do mundo, mas te deu as armas para você vencer o teu inimigo. Quando o teu inimigo vem com fúria, você olha para a cruz do Calvário. Você se lembra que Jesus é o Filho de Deus. Você se lembra que Ele cravou na cruz as suas maldições. E você se lembra que Ele te deu autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões. E nenhuma força do inimigo absolutamente vos causará algum dano. Essa foi a palavra de Jesus. Você se lembra disso? Que foi as armas que o Senhor te deu para vencer. E aí você subjuga o seu inimigo. Deus não precisou tirar o teu inimigo da sua frente. Deus te deu o livramento para quando o teu inimigo vier ao teu encontro. Assim como ele fez no deserto. Ele não mandou as cobras embora. As cobras permaneceram. As serpentes abrasadoras estavam lá. Mas quando alguém fosse picado, que olhasse para a serpente de bronze, que estava ali, né, no alto, no arraial, no meio do arraial, o povo era curado instantaneamente. Esta é a obra que Jesus fez contigo. Esta é a obra que Jesus fez para a minha vida. Me livrou da morte. Tirou o meu cativeiro. Ele veio e tirou toda sorte de império maldito das minhas costas. Como ele tirou todo o império maldito das tuas costas. Tirou todo o jugo maldito de Satanás que te escravizava. Tirou toda a força do pecado sobre a tua vida, tirou todo o distanciamento de Deus de você. No tempo passado, antes de Jesus Cristo, somente os profetas e alguns reis tinham a unção do Espírito Santo de Deus. Somente esses tinham o direito, porque Deus tinha que ensinar, porque Deus tinha que conduzir um povo e preparar o mundo para Jesus Cristo. Mas ele mesmo, Deus mesmo profetizou através do profeta Joel que viria um tempo em que o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a carne, e não é mais só os profetas, não são mais os reis que recebem o dom de Deus, o dom do Senhor, para ouvir a voz do Senhor e profetizar em nome dele, para entender o Senhor. Você foi escolhido. Você é um desses, escolhido por Deus, para ser cheio do Espírito Santo, para viver a presença dele e para tirar da sua vida todo o jugo maldito de Satanás. Você prefere o quê? Qual é a tua escolha? Viver na escravidão? As delícias desse mundo, que no fim viram coisas muito amargas? Que as delícias desse mundo, irmãos, é sempre assim. Ouça o que eu vou falar para você. As delícias desse mundo sem Deus duram minutos. Duram minutos. Porque não existe como satisfazer o homem sem Deus. Eu sempre falo assim, eu não quero me aprofundar muito, senão vai muito longe o tempo, mas eu sempre falo que o homem é um ser completamente espiritual. O homem é um ser completamente espiritual. E ele foi cegado pelo pecado. Quando o homem pecou, o afastamento de Deus gerou o quê? Carnalidade. O homem que era espiritual virou um ser carnal. E o homem espiritual tem que ser espiritual, porque senão ele não sente Deus, não ouve Deus, porque Deus é espírito. Deus é espírito. E o que tem comunhão com Deus é o teu espírito. O teu espírito, quando fala mais alto que a tua alma, Deus faz te ouvir. Quando a tua alma, que é a tua personalidade, os teus desejos, e é o que vai para julgamento, quando a tua alma falar mais forte do que o teu espírito, existe um grande problema espiritual com a tua vida. Existe um grande problema espiritual com a tua vida. E Jesus veio nos dar o quê? Veio trazer de volta o discernimento espiritual. Aquilo que havia sido cortado por Deus, Jesus trouxe de volta. Mas, enquanto você não se livrar, enquanto você não se livrar dos desejos da carne, enquanto você não se livrar da tendência pecaminosa que o homem tem, o teu espírito ficará surdo e cego. Porque nós devemos cultivar aquilo que Jesus nos deixou. Eu sempre falo, a Bíblia diz que Jesus veio para todos, mas nem todos o receberam. A salvação não é automática, irmãos. A salvação é conquistada. Jesus morreu na cruz, mas não houve salvação automática. Somente para aqueles que o receberem como seu Senhor e seu Salvador. Não existe nada automático de Deus, irmãos. Deus fala e sempre existe uma escolha envolvida. Foi assim, sempre foi assim, Deus sempre agiu desta forma, sempre uma escolha. Deus nunca obrigou o homem a nada, Deus nunca obrigou o homem a nada. Deus sempre propôs escolhas ao homem, e quando Deus disse a Adão e Eva, não pode comer do fruto, ele não obrigou ali o homem a comer do fruto, a não comer do fruto. Ele não colocou uma cerca, ele não colocou guardas, ele não colocou anjos em volta da árvore. Ele simplesmente falou, vocês não podem comer do fruto. E o homem escolheu comer do fruto. E Deus propõe escolhas para você hoje, e propôs escolhas no passado. E Deus propõe escolhas a você hoje, e as suas escolhas têm que ser nítidas, têm que ser discernidas, porque Satanás tem enganado e cegado o entendimento de cada vida, das pessoas que estão, às vezes, conhecedoras de Deus, e de repente se cegam, e se afastam de Deus, achando que Deus é brincadeirinha. Não. As escolhas estão à nossa frente. Você quer ser um homem cheio do Espírito Santo ou você quer ser um homem superficial? Você quer ser um homem de oração ou você quer ser um homem que não tem o mínimo contato de Deus? Você quer ser um homem que conhece a palavra de Deus ou você quer ser um homem que ouve falar de Deus? Como o Jó, que era temente a Deus, né? Era... E ele pôde dizer, Senhor, antes eu só te conhecia de ouvir falar, Senhor. E era um homem que zelava por não pecar e não conhecia Deus. E depois Deus se revelou a ele e mostrou tanta coisa no sofrimento dele, mas mostrou tanta coisa, que depois ele teve que falar, Senhor, eu não te conhecia. Eu te temia, mas eu não te conhecia. E Deus repreendeu Jó por causa disso. Deus repreendeu Jó. E Deus ensinou Jó repreendendo Jó, por conta da sua falta de sabedoria e conhecimento. No livro de Oséias, Deus diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. E as pessoas acham que conhecem Deus e estão indo para o inferno, um dando a mão para o outro. Quem conhece Deus, conhece a Bíblia. Esse conhece Deus. E quem conhece Deus, zela por esta palavra. Zela por esta palavra. Para encerrarmos, vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor já. Eu vou ler um texto bíblico. Apocalipse 22, 12 diz assim. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz de Davi e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E o que quiser, receba de graça da água da vida. Eu, a todo aquele que ouve estas palavras, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Esse é o teu Deus. Deus zeloso. Ele é Deus zeloso, que vem. E ele falou: quem tirar alguma coisa desse livro, quem tirar alguma coisa desse livro, ser-lhe-á tirado o direito à árvore da vida. E quem acrescentar alguma coisa a esse livro, serão-lhe acrescentados os flagelos deste livro. Esta é a palavra de Deus. Você conhece esse livro? Você já leu esse livro todo? Você já leu esse livro todo? Os crentes hoje não leem mais a Bíblia. Tem pastores que não leram esse livro ainda. Tem pastores que não leram esse livro todo ainda. Você dá para acreditar nisso? Tem obreiros que não leram esse livro todo ainda. Dá para acreditar nisso? Tem crente que não leu esse livro todo ainda. Dá para acreditar nisso? Que tem pessoas se converteram e não leram esse livro todo ainda. Dá para acreditar nisso? Dá para acreditar nisso? Infelizmente, este é o povo de Deus que se chama pelo povo de Deus hoje. Abra os seus olhos, sua mente e o seu coração. Aquele que tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Que você decida-se. Você tem uma grande oportunidade pela frente. Começa um ano novo. Faça propósitos com Deus. Fazer propósito com Deus. A Bíblia diz assim: que Deus não pede que ninguém faça voto a Ele. Mas Deus fala assim: mas aquele que fizer um voto para mim, corra para cumpri-lo. Corra para cumpri-lo. Até isso a gente vê, né? Pessoas fazem votos com Deus, o voto dura 2 dias. Achando que Deus é boneco. Achando que Deus é boneco. Deus falou: eu não peço voto a ninguém, mas quem fizer um voto para mim, corra para cumpri-lo. E é muito bom fazer votos com Deus. É muito bom. Aproveite. Você vai ter uma oportunidade, começa o ano daqui a alguns dias. Faça inúmeros votos com o Senhor. Senhor, eu vou fazer isso por ti. Senhor, eu vou mudar isso. Senhor, eu vou fazer aquilo outro. Faça votos. E lembre que você fez um voto com Deus. que Deus vai requerer de você o cumprimento destes votos. Ontem nós tivemos a alegria de fazer o casamento do Tiago e da Verônica, consagrarmos o casamento deles a Deus. E eles fizeram inúmeros votos ali, tanto para ambos quanto para Deus. E eu alertei ali: tem que cumprir, não tem jeito de não acontecer, tem que cumprir. Que você seja esse homem, essa mulher de Deus, sério na presença do nosso Deus, cheio da unção e cheio do poder. Deus quer isso. Deus quer derramar unção, Deus quer dar óleo, Deus quer dar sabedoria, discernimento, transformar você numa pessoa cheia do poder de Deus. Queria chamar os diáconos, presbíteros, pastores aqui. Os diáconos podem pôr a mesa aqui. Nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor agora. Eu me lembro, sempre me lembro, tem coisas que me motivam muito. Eu me converti, eu e a minha esposa nos convertemos há mais de 20 anos atrás. E Deus se usou de uma tia minha para mostrar a verdade para nós. Deus se usou de uma tia minha para orar por nós. E eu aprendi muito com essa tia, porque ela está viva ainda, mora em São José do Rio Preto. Ela é uma mulher cheia do Espírito Santo. Mas cheia do Espírito Santo. Você nem imagina como ela é usada por Deus. E certa vez eu ia com ela, né, porque eu me converti e depois comecei a congregar na mesma igreja que ela, Igreja do Brasil para Cristo, lá em São Paulo. E eu ia algumas vezes nas favelas com ela orar por pessoas. Tinha uma favela próxima à igreja, algumas favelas próximas à igreja. Eu cheguei aí, acho que umas duas vezes na favela, com a minha tia, para orarmos lá. E era assim, eram coisas que eu nunca tinha visto: casas, barracos, que o chão é terra. E você ouvia assim o som do córrego, do esgoto, passando do lado da casa. A casa ficava na beira do córrego. Coisas assim que eu nunca tinha visto, assim, muito próximo, como eu via. E uma vez ela foi orar numa favela, eu não estava nesse dia. Ela foi orar e foi lá na casa, orou. E aí veio uma mulher desesperada e falou assim para ela: dá para o senhor ir na minha casa, porque meu filho está quebrando tudo. Um demônio tomou posse dele. E aí ela acabou a reunião e foi. Aí ela chegou na porta do barraco. Ela chegou na porta do barraco e olhou para dentro. E o menino lá, o rapaz, não era menino, um rapaz já, tinha uns 30 anos de idade, estava quebrando tudo. E ele olhou para ela na porta. Ele olhou para ela na porta e falou assim para ela, com a voz demoníaca: quem é você? Ela olhou para ele e falou assim: eu sou filha do Deus vivo. E você está amarrado em nome de Jesus. Imediatamente, aquele homem endemoniado caiu de joelhos no chão, com as suas mãos para trás e com a testa no chão. Com a testa no chão. E ela foi até ele. E ele, com a testa no chão, com as mãos para trás, tinindo de raiva, e ela impôs as mãos sobre a cabeça dele e só falou: sai desta vida, demônio maldito, em nome de Jesus. E houve libertação. Irmãos, nós temos que viver estas coisas. Nós temos que ser essas pessoas. Jesus falou assim: esses sinais hão de seguir aqueles que crerem. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Expelirão os demônios. Beberão coisas mortíferas, não vos causará dano. Pegarão em serpentes. É incrível, mas como é difícil você encontrar essa situação nos dias de hoje, irmãos. É incrível. É incrível. É incrível e triste demais, dá vontade de chorar, irmãos. Dá vontade de chorar. Porque as pessoas não têm fé e compromisso com Deus mais. As pessoas não têm compromissos com o Senhor e não têm fé para serem usadas por Ele com autoridade. É por isso que tem muitas pessoas sofrendo hoje em dia. É por isso que as pessoas sofrem hoje em dia. Temos que abrir os nossos olhos, entregarmos verdadeiramente a nossa vida a Jesus. Hoje Deus quer fazer essa obra contigo. Pastor Marcos, Pastor Paulo.